Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Na Ponta dos Dedos Mar, criado pela Mammoth World e publicado pela Todolivro, é um livro infantil interativo de exploração tátil. Em formato cartonado de capa dura e com 10 páginas, apresenta o universo marinho por meio de imagens, textos breves e superfícies de silicone destinadas ao toque. Sua proposta não é desenvolver uma narrativa extensa, nem ensinar conteúdos científicos em profundidade. O objetivo central é convidar crianças pequenas a reconhecer o livro como objeto de descoberta, associando a observação de elementos do mar à experiência direta das texturas. Indicado comercialmente para leitores a partir de 2 anos, privilegie o manuseio autônomo ou a leitura compartilhada com adultos. A temática oceânica oferece um recorte visual familiar e atraente, enquanto os recursos sensoriais ampliam a participação da criança. Dentro da série Na Ponta dos Dedos, o volume se distingue por usar o mar como cenário para uma primeira aproximação lúdica com animais e ambientes naturais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o toque transforma a leitura em exploração ativa. O traço mais característico de Na Ponta dos Dedos Mar é a presença de superfícies de silicone para serem tocadas em cada página. Esse recurso modifica a função habitual da leitura infantil. Em vez de apenas olhar ilustrações ou escutar um adulto, a criança é chamada a agir sobre o livro. A mão acompanha o olhar e a página deixa de ser somente suporte de texto e imagem para se tornar uma experiência material. Para crianças pequenas, essa participação é especialmente adequada porque a exploração tátil integra modos iniciais de conhecer objetos, diferenças e padrões. O livro não precisa atribuir uma lição complexa a cada textura para ter valor. O gesto de comparar superfícies já promove atenção e curiosidade. O adulto pode ampliar a experiência com perguntas simples, como se a textura parece lisa, ondulada, macia ou áspera, sem transformar a atividade em teste. Assim, a obra favorece vocabulário descritivo e diálogo compartilhado de forma proporcional à faixa etária. O silicone também cria uma expectativa de descoberta a cada virada de página, incentivando a criança a continuar o percurso. Trata-se, portanto, de uma proposta em que o conteúdo visual e a materialidade do livro funcionam juntos, e não de um texto ilustrado ao qual se acrescentou um detalhe decorativo. Em segundo lugar, o mar funciona como porta de entrada para a natureza, ao escolher o mar como tema. O livro organiza a experiência sensorial em torno de um ambiente natural, facilmente reconhecível no imaginário infantil. O universo subaquático permite apresentar formas, cores e seres visualmente distintos, o que é compatível com uma obra curta e voltada à primeira infância. Não há base para tratá-lo como guia de biologia marinha ou material didático sistemático. Seu papel é mais introdutório, despertar interesse pelos elementos associados ao oceano e criar uma relação positiva entre a criança e a observação da natureza. Esse recorte tem relevância porque livros para leitores muito jovens frequentemente dependem de objetos próximos do cotidiano. O ambiente marinho amplia esse repertório ao levar a atenção para um mundo menos acessível fisicamente, mas presente em imagens, passeios e conversas familiares. As ilustrações e as texturas ajudam a tornar esse tema menos abstrato, oferecendo pontos concretos para nomear e explorar, em leitura compartilhada. Responsáveis e educadores podem partir da página para conversar sobre onde existe água salgada, quais animais vivem no mar ou por que os ambientes naturais merecem cuidado. Sempre com linguagem simples. Essas extensões não substituem o livro nem devem ser apresentadas como conteúdo explícito dele. São usos coerentes com sua proposta visual e tátil. A principal contribuição da obra permanece a familiarização lúdica com o cenário marítimo. Em terceiro lugar, formato resistente responde às necessidades da primeira infância. A edição em capa dura, com páginas espessas e dimensões compactas, corresponde ao uso esperado de um livro destinado a crianças pequenas. Nessa etapa, a leitura costuma envolver abrir, fechar, apontar, tocar repetidamente e muitas vezes carregar o livro de um lugar a outro. A resistência física não é um aspecto secundário, ela condiciona a possibilidade de a criança manusear o objeto com maior independência e de revisitar as páginas sem que a mediação adulta precise restringir cada gesto. for. Informações comerciais indicam um volume de 10 páginas e tamanho próximo de 17 cm, características que favorecem sessões breves e repetidas. Esse formato também evita sobrecarregar a atenção com uma sequência longa. A criança pode concentrar-se em uma imagem e sua textura, parar quando desejar e retornar depois. Algo mais adequado do que exigir acompanhamento contínuo de uma narrativa extensa. A presença de índice, mencionada em descrições da edição, pode ajudar adultos e crianças que já identificam páginas ou imagens a reencontrar uma parte favorita. Ainda assim, o valor do livro não depende de uma leitura linear ou de seguir uma ordem rígida. Ele pode ser explorado por páginas avulsas, conforme o interesse do leitor. A combinação entre cartonado, escala reduzida e elementos táteis define uma experiência de uso planejada para durar além da primeira leitura. Em quarto lugar, leitura compartilhada cria linguagem a partir das sensações, embora o livro possa ser manuseado pela criança. Sua proposta ganha outra camada quando um adulto participa da exploração. O toque oferece um ponto de partida concreto para a conversa, o que é útil para leitores que ainda não dominam a linguagem verbal ou a leitura convencional. Em vez de pedir respostas corretas, o mediador pode nomear ações e sensações, tocar, apertar, deslizar, observar, comparar. Também pode relacionar a ilustração ao tema do mar e esperar que a criança aponte, repita palavras ou reaja livremente. Esse tipo de interação respeita o caráter breve da obra e evita exigir dela um enredo ou uma densidade informativa que não são sua finalidade, a repetição. Comum na primeira infância, torna-se produtiva revisitar a mesma textura, pode consolidar palavras e rotinas de leitura, enquanto a previsibilidade do objeto oferece segurança. A conversa também permite adaptar a experiência à idade e ao repertório de cada criança. Com leitores menores, o foco pode ficar no gesto e na nomeação. Com os um pouco maiores, podem surgir comparações entre os elementos do mar e outros ambientes naturais. Portanto, na ponta dos dedos mar não deve ser avaliado apenas pela quantidade de texto. Sua riqueza está em oferecer situações de atenção conjunta entre criança, página e adulto, nas quais imagem, tato e fala se complementam de maneira acessível. Por último, alcance e limites de um livro sensorial de 10 páginas. Na ponta dos dedos mar ocupa uma posição específica entre os livros infantis e é um livro sensorial curto. Não, uma obra de ficção desenvolvida nem uma enciclopédia sobre o oceano. Essa delimitação ajuda a definir expectativas adequadas. Seu número reduzido de páginas favorece leitores com períodos de atenção ainda breves e permite que a experiência seja repetida sem esforço. Ao mesmo tempo, limita a variedade de informações, personagens, situações ou explicações que seria possível encontrar em títulos voltados a crianças maiores. O interesse do volume depende, portanto, menos de progressão narrativa e mais da qualidade da interação provocada pelas páginas. Para algumas crianças, as texturas serão o centro da experiência. Para outras, as cores e figuras do tema marítimo chamarão mais atenção. Como todo livro com partes táteis, requer uso compatível com a faixa etária e supervisão quando necessária, além de cuidado para preservar suas superfícies. Ele funciona melhor como parte de uma rotina diversificada de leitura, em diálogo com livros de imagens, histórias, canções e vivências relacionadas à natureza. Wow. Essa complementaridade é importante, o livro introduz curiosidade e vocabulário, mas não pretende esgotar o assunto do mar. Sua contribuição mais consistente é criar um encontro breve, concreto e repetível entre a criança e o livro, valorizando a percepção sensorial como componente legítimo da leitura inicial. Em conclusão, Na Ponta dos Dedos Mar é mais indicado para famílias, creches e espaços de educação infantil que buscam um primeiro livro sobre o universo marinho para crianças pequenas, especialmente leitores que se envolvem com objetos para tocar e explorar. Também pode ser útil a adultos que desejam transformar momentos curtos de leitura em conversas sobre sensações, imagens e natureza, sem depender de uma narrativa longa ou de conhecimentos prévios. Seu benefício prático está em reunir capa dura, páginas compactas e elementos táteis em uma proposta fácil de revisitar. Intelectualmente, oferece uma introdução apropriada à ideia de que ler na primeira infância inclui olhar, apontar, manipular, escutar e nomear. não substitui livros de divulgação sobre oceanos nem histórias com maior elaboração textual, mas tampouco pretende fazê-lo, comparado a livros infantis convencionais de imagens. Destaca-se pela integração consistente entre tema e materialidade, as superfícies de silicone fazem do tato uma parte central da experiência, e não apenas um recurso ocasional. Comparado a brinquedos sensoriais isolados, preserva a estrutura de livro, com páginas, sequência visual e oportunidade de mediação verbal. A escolha será mais adequada para quem valoriza esse equilíbrio entre objeto resistente, tema natural e interação direta. Em síntese, é um volume breve e especializado, cuja originalidade reside em aproximar o cenário do mar da mão da criança e em tornar a exploração sensorial um caminho de entrada para a leitura compartilhada. Se você quiser apoiar Mammoth World, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!